A Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior e a Educa Insights estão apresentando a quarta etapa da pesquisa que mostra o que os alunos de instituições particulares de ensino de todo o Brasil pensam e qual o impacto que a pandemia do novo coronavírus teve nas rotinas de estudo. A gente vai falar sobre esse assunto agora com Solon Caldas, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Solon, seja bem-vindo.
Oi, Gabriela. Boa tarde.
Boa tarde.
Prazer estar aqui falando com você sobre esse assunto tão importante.
Solon, eu começo te perguntando o que a pesquisa vem mostrando até agora, nessas quatro etapas, sobre a percepção desses alunos dos impactos do novo coronavírus na rotina de estudos.
Olha, Gabriela, nós estamos na quarta onda, como você mesma destacou, né? E desde abril nós estamos medindo quais são esses impactos, tanto na rotina dos alunos quanto das instituições de ensino, e como que isso está aí no meio acadêmico, né? Quais as consequências disso aí no meio acadêmico. E a gente pode perceber com essas pesquisas, né, que, em princípio, os alunos tiveram uma certa resistência, né, na mudança do modelo do aprendizado do presencial para as aulas remotas, mas no momento atual a grande maioria das instituições de ensino elas se adaptaram e já estão oferecendo esse ensino remoto e, para nossa surpresa, a grande maioria dos alunos estão gostando dessa situação. Então, até então, nós tínhamos, de um lado, um modelo que era EAD, do outro lado, nós tínhamos um presencial. E esse presencial é que foi modificado para essas aulas remotas e os alunos, num primeiro momento, ficaram um pouco resistentes, mas agora a gente pôde perceber com essa quarta onda que a grande maioria das instituições já estão oferecendo as aulas assim e que os alunos estão gostando do modelo. Uma vez que há interação com o professor, né? Essa metodologia é um pouco diferente do EAD, porque as aulas são síncronas e tem uma interação com o professor. Então, ninguém escolheu estar passando por isso, é uma excepcionalidade, mas dentro do contexto atual, nós não paramos a educação, né? O país não parou com a educação e os alunos pôde dar sequência aí no semestre letivo.
Agora, só a pandemia do coronavírus, ela teve um impacto grande, como o senhor estava explicando, né, na educação brasileira como um todo, mas ela também deixou cada vez mais evidente para a gente o abismo social e educacional que existe aqui no Brasil, né? Muita gente sequer tinha acesso à internet para poder fazer essas aulas desse sistema emergencial, né? Porque a gente chama de... muita gente está chamando de EAD, mas não é bem o EAD, porque o EAD é planejado. Né?
Isso mesmo.
E eu queria sua avaliação sobre esse sentido, porque muitos pais, enfim, alguns alunos também, acreditam que a gente deveria dar esse ano como um ano perdido. Qual é a sua avaliação nesse sentido? Deveria ser um ano perdido ou o que foi feito até agora vale muito como um conteúdo aprendido?
Você pontuou bem, Gabriela, não é EAD, né? EAD é uma outra modalidade, é uma outra metodologia e as aulas remotas elas vieram por conta da excepcionalidade. O Ministério da Educação, ele validou este modelo, né, para que os alunos não tivessem um ano perdido e a educação no país não parasse. O Conselho Nacional de Educação, ele editou algumas normas, né, que as instituições de ensino tiveram que seguir para oferecer o modelo. E as disciplinas que puderam ter aulas com o modelo remoto, elas tiveram, os alunos vão ser avaliados, estão sendo avaliados. Eu acho que tudo serve como aprendizado, né? Uma vez que essas aulas remotas, elas são ministradas pelos professores e normalmente nos horários que estavam previstas as aulas presenciais e há uma interação, né? Então tem um conteúdo, tem discussões, tem fóruns de discussões, E tudo tem que haver um aprendizado. Ao contrário do que muita gente pensa, né, do ano perdido, muitas disciplinas que essencialmente necessitam da presencialidade, essas disciplinas não puderam ser ministradas e elas vão ser repostas assim que tudo voltar à normalidade. Então, normalmente, as aulas teóricas, elas já estavam sendo ministradas neste formato remoto até o mês passado, e do mês passado para frente, mês passado eu estou dizendo julho, início de julho para frente, o Ministério da Educação também autorizou algumas aulas práticas por meio dessa modalidade remota. E algumas aulas práticas no sentido de que são feitas por meio de software, de algum sistema, os alunos iam para a instituição de ensino para ter essas aulas nos laboratórios.
Uhum.
E ao invés de fazer no software no laboratório da instituição, então os alunos estão fazendo nesse modelo remotamente. Agora, tem algumas disciplinas, Gabriela, que principalmente na área de saúde, né, essencialmente precisam da presencialidade. Uhum. E essas aulas presenciais, elas vão ser repostas aí oportunamente. Então, eu não diria que nós temos um ano perdido, não. De tudo a gente tem que ter um aprendizado, né? E esse modelo, ele não existia, esse modelo remoto, ele não existia. Ou era EAD ou era presencial. E no momento, né, nós estamos caminhando para um modelo mais híbrido, né? Até na retomada das aulas. Então, nós sabemos que algumas regiões já vão retomar as aulas, alguns estados já autorizaram, por exemplo, Manaus, o Amazonas, né? E a capital já está até ministrando essas aulas. São Paulo já tem também um plano aí para retomada de aulas. Então, essas aulas, elas vão acontecer gradualmente, né? Até por conta das orientações das autoridades sanitárias e por conta da aglomeração. Uma parte dos alunos vão ter a presencialidade e outra parte vão continuar tendo aí essas aulas remotas. Então, é uma outra oportunidade que apareceu, né? O aluno não tinha tido contato com isso ainda, até porque não existia. E a gente pôde perceber com a pesquisa que os alunos gostaram desse formato. E gostaram por alguns motivos práticos, né? Então, eu não preciso mais sair da minha casa, perder tempo no trânsito, ficar em engarrafamento, gastar dinheiro com combustível, correr risco para ir até a faculdade, se eu tenho uma disciplina que eu posso fazê-la, né? E receber aí essa aula do conforto da minha casa.
Sim.
Então, algum proveito a gente tem que tirar disso, e daqui para frente a educação nunca mais vai ser a mesma, né? Eu imagino que a gente está caminhando para esse modelo mais híbrido até quando a situação voltar à sua normalidade. Vai haver algumas disciplinas que eu vou poder fazer nessa situação, e tem algumas disciplinas que realmente precisam da presencialidade e eu vou ter que ir na faculdade para poder receber essas aulas.
Sobre esse retorno das aulas em algumas cidades, enfim, em alguns estados, qual é a sua avaliação sobre isso?
Então, o Brasil é um país muito grande, Gabriela, e nós não temos uma regra comum para tudo, né?
Uhum.
Para essa volta, para todas as regiões, todos os estados. Não existe uma receita de bolo, porque cada região, cada município tem a sua especificidade, tem a sua particularidade.
É.
E tem aí o momento da pandemia, né? Se está no pico, se não está no pico, se já está saindo, se não está, enfim. E essas orientações, elas vão vir das autoridades competentes. Certo é que as instituições de ensino, elas estão se preparando para essa retomada, né? Elas estão fazendo aí, seguindo todos os protocolos, todas as orientações dessas autoridades, para receber esses alunos e ter o máximo de segurança possível, tanto para o alunado quanto para os profissionais que ministram a aula e os seus funcionários em geral. Certo é que essa volta vai ser uma volta gradual. Ela
Sim.
não vai ser uma volta brusca, né? Em lugar nenhum a gente está imaginando isso. Então, nós vamos retomar aos poucos e, certamente, os grupos de riscos, eles vão ficar, né, em casa, tanto professores quanto alunos, e vão receber essas aulas aí via remota. Mas a volta gradual, ela vai dando aos poucos até que tudo possa voltar à normalidade. Sendo bem prático aí na resposta da sua pergunta, não tem uma receita, porque cada região, cada município tem as suas especificidades.
Agora, a gente tem esse ano um ano muito movimentado politicamente, além da questão da saúde, e a gente teve mudanças no Ministério da Educação, tivemos adiamento do Enem também, por conta de toda essa movimentação que o ano de 2020 trouxe com a pandemia de coronavírus. E aí eu queria te perguntar, qual é o efeito de tudo isso para o futuro? Porque a gente vai ter para o próximo ano, por exemplo, muito mais candidatos, né? Ou dois do Enem, possivelmente no mesmo ano, já que a gente está com ele planejado para o início do próximo ano. Como é que isso afeta diretamente a vida desses estudantes também que tiveram que segurar um pouco o planejamento para o ano de 2021?
Você tocou num assunto de extrema importância, Gabriela. Provavelmente nós teremos dois Enem, né? Porque o que vai acontecer em janeiro é referente a 2020 e normalmente o Enem acontece em novembro de cada ano. Então, em novembro de 2020, provavelmente vai acontecer outro Enem. Mas você tocou num ponto importante, eu queria destacar que essa situação do adiamento do Enem, né, ela vai acabar comprometendo o ingresso de milhares de estudantes. Então, com essa pesquisa, né, essa quarta onda, nós podemos perceber que 76% dos estudantes, eles aguardam o resultado da nota do Enem para ingressar no ensino superior. Então, na realidade, a nota do Enem é a porta de entrada para o ensino superior, tanto nas universidades públicas quanto nas privadas, e também nas políticas públicas sociais do governo, né, que é o ProUni e o financiamento estudantil. Com o adiamento da prova para janeiro e o seu resultado está previsto para final de março, o que vai ocorrer? Esses alunos não vão poder ingressar no ensino superior no primeiro semestre de 2021,
Pois é.
porque as instituições já vão estar lá no meio do semestre e, teoricamente, esses alunos já estariam reprovados por falta, né? Então, lá no início da nossa entrevista, você tocou num assunto que era o aumento da desigualdade social, e você tocou até num assunto de falta de acesso à internet, etc. Mas o que que a gente está percebendo daqui para frente, né, com essa situação do Enem? Além de aumentar a desigualdade social, porque esses alunos, esses milhares de alunos que vão ficar de fora, ou eles vão para uma instituição pública, né, com a nota do Enem, ou eles vão para o ProUni, que é uma bolsa de formação 100% gratuita, ou eles vão ter a possibilidade de um financiamento estudantil, ou eles até poderão ter um desconto ou uma bolsa nas universidades particulares com relação ao resultado do Enem, levando em consideração a sua nota. E isso vai acontecer que esses alunos não vão ingressar. E como esses alunos não vão ingressar, lá na frente, daqui 5 anos, nós podemos ter um apagão aí de mão de obra qualificada, né? A depender do número de alunos, né? Esses milhares de
Pois é.
alunos aí que vão deixar de ingressar. A educação no nosso país, Gabriela, ela tem que ser um processo contínuo, né? Então, a cada ano sai uma turma de formandos e tem que entrar uma turma de ingressantes. E nós vamos ter esse gap em 2020 por conta desse adiamento do Enem, que comprometeu o calendário acadêmico das escolas e vai, como consequência, inibir o ingresso desses estudantes que estão aguardando, ansiosos, né, para começar a sua graduação.
E você acredita que ainda é possível, de alguma forma, reverter esse quadro? Ou isso, de fato, já é uma situação criada e que a gente vai precisar pensar em novas estratégias para o ano que vem?
Tem uma possibilidade, Gabriela, que nós já estamos trabalhando, né? Aliás, nós já estávamos trabalhando nisso antes, mas nós não conseguimos reverter no Congresso Nacional. Existia uma medida provisória que estava tramitando no Congresso Nacional, selava o resultado do exame do Enem com o ingresso do ProUni. E aí, nós trabalhamos isso na Câmara para tentar mobilizar lá e sensibilizar os parlamentares para poder excluir esse artigo dessa medida provisória, para permitir que esses alunos pudessem ingressar independente da nota do Enem, e isso não se concretizou, né? Essa medida provisória, ela foi aprovada na Câmara e depois ela seguiu para o Senado e foi aprovada no Senado também como está. Então, existe a possibilidade ainda de veto presidencial nesse artigo. lá, de acordo com o texto da medida provisória, os alunos ingressantes do ProUni só poderão ingressar depois do resultado do Enem, porque eles vão ingressar com a nota do Enem. Se a Presidência da República vetar esse artigo dessa medida provisória, o próprio Ministério da Educação, ele poderá, no edital de chamamento para o acesso ao ProUni, definir como as instituições de ensino farão o processo seletivo desses alunos.
Uhum.
Então, independente dos alunos ter feito o exame ou não, o próprio Ministério da Educação, por meio do edital de chamamento, ele define como será o processo de seleção, as próprias instituições fazem esse processo de seleção e esses milhares de alunos que vão aguardar o resultado do Enem, eles podem ter acesso tanto às políticas públicas para o ProUni e FIES, quanto aos processos seletivos normais aí das instituições de ensino.
Saulo, eu queria fazer uma última pergunta aqui, é de um ouvinte que está acompanhando a nossa live, o Marcel de Oliveira Rocha. Ele pergunta, ele fala o seguinte: os professores nesse processo da pandemia precisaram adotar novas metodologias. Você acredita que isso vai ser mantido? Essas coisas que a gente foi aprendendo no caminho dessa pandemia, desse sistema emergencial, você acredita que isso pode continuar sendo aplicado no ensino?
Sim, é como eu falei, né, há pouco. Algum aprendizado nós vamos ter que aproveitar dessa situação toda, né?
Uhum.
E no passado não existia essa possibilidade do ensino remoto, né? Ou era EAD, que é uma outra metodologia, ou era o presencial. Mas nós estamos caminhando muito para essa questão do híbrido agora, né?
Uhum.
Por conta dessa situação toda, eu imagino que o próprio Ministério da Educação vai ter que rever toda essa normativa da educação para permitir essa situação. Então, o futuro se acelerou, o uso da tecnologia, ele chegou e está sendo trabalhado dentro do ensino-aprendizado, né, dentro desse processo do ensino-aprendizado. Então, isso foi adiantado, né, esse uso da tecnologia. E como eu te disse, alguns alunos, eles estão, a grande maioria, na realidade, né, com base aí na nossa pesquisa, eles estão gostando desse modelo. Então, os próprios alunos vão optar por fazer parte das disciplinas nesse modelo. Então, as disciplinas que permitem que o aluno tenha acesso de sua casa, do conforto da sua casa, e ainda economiza tempo e dinheiro, não corre risco de trânsito, etc. E pode ter essa aula da sua própria casa, ele vai optar por isso. Os alunos, eles vão buscar essa situação. E aquelas disciplinas da presencialidade, eles vão até a faculdade e aí eles escrevem relacionamento, né? Executam essas aulas aí presenciais. E é isso. Então, eu imagino que nós não vamos ter mais uma educação como era antes pandemia.
Sim.
Pós-pandemia agora, vai ser uma outra situação, um outro formato, novas formas de aprender. É o uso da tecnologia mediando o ensino-aprendizado, né? E a gente utilizando todo esse aparato tecnológico que existe para ampliar os conhecimentos, que dá uma amplitude e uma possibilidade muito maior para todos os alunos do que ficar em uma sala de aula, num quadradinho, 4 horas, 5 horas por dia, escutando o professor.
É,
então, o aluno tem muito mais possibilidades, aumenta muito mais a possibilidade de conhecimento. E o professor, ele vai ser um mediador do conhecimento, né? O professor vai ser um tutor, um mediador do conhecimento, que vai direcionar o aluno para essa situação ou para aquela situação. E nesse processo todo, o aluno vai ter muito mais onde buscar essas informações e ampliar o seu conhecimento.
Solon Caldas, diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Solon, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Um prazer.
Prazer foi meu, Gabriela. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Um abraço aí para todos os ouvintes.
Um abraço.